senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Eu venho hoje à tribuna, meu caro presidente, para expressar a minha satisfação com o anúncio do programa Brasil Maior, que foi precedido de uma grande expectativa da sociedade brasileira e, sobretudo, dos setores da produção, porque, como todos sabem, o Brasil vive uma pressão competitiva que vem ameaçando a indústria manufatureira do país. Isso em decorrência de uma conjugação de fatores adversos que vem, de alguma maneira, contribuindo para uma perda crescente de competitividade da produção brasileira. Isso porque, meu caro presidente Wilson Santiago, porque nesse momento o Brasil vive um grave problema que se traduz na apreciação cambial. A nossa moeda, e isso é um paradoxo, ao mesmo tempo em que ela se valoriza por conta da melhoria dos fundamentos da economia brasileira, mas ao mesmo tempo esse problema se agrava pela perda de valor do dólar como moeda internacional de reserva de valor e daquilo que a política monetária no Brasil vem produzindo, que é um diferencial da taxa de juro interna muito elevada em relação às taxas que são praticadas no mercado internacional. Isso estimula um afluxo de poupança e de aplicações, o que contribui para a apreciação do câmbio. Ora, com isso a indústria brasileira vem perdendo espaço, não apenas nas exportações, mas também perdendo posição no mercado doméstico. O coeficiente de importações de bens industriais no Brasil, sejam eles de bens intermediários, de bens de capital, de bens de consumo duráveis, vem crescendo de maneira extraordinária, meu caro senador Suplicy. O Brasil era visto como uma economia relativamente fechada. Esse coeficiente de abertura, no que diz respeito aos bens industriais, o coeficiente de importação, representava até 2004, 2005, 13% mais ou menos do atendimento da demanda de consumo de produtos industriais no Brasil. Esse processo, em poucos anos, essa participação quase que dobra, senador Suplicy. O que nos preocupa não é tanto o valor dessa participação em termos relativos, mas a velocidade com que essa maior penetração do produto importado vem se dando em prejuízo da produção nacional. E, ao mesmo tempo, nós não podemos desconhecer o acirramento da competição em escala global. A emergência da China, uma sensível mudança de preços relativos no contexto internacional, que se traduz, meu caro senador Suplicy, por uma inversão daquilo que a teoria da dependência e do desenvolvimento apontava nos anos 50, 60, 40, quando se falava na deterioração dos termos de troca, ou seja, os países que vendiam produtos primários eram penalizados pela perda de valor desses produtos e, ao mesmo tempo em que, ao importar bens, eram penalizados pela elevação do valor desses bens. Agora, com a emergência da China, o que se assiste é uma queda de preço dos bens industriais em decorrência da extraordinária escala de produção da China e de custos que são reconhecidamente baixos, custos de produção, e, para a felicidade do Brasil, de certo modo, o aumento progressivo de preços, um aumento forte de preço de commodities agrícolas, de produtos minerais, o que vem contribuindo para que o Brasil, apesar dessa perda de posição da indústria manufatureira, o Brasil ainda gere saldo na balança comercial. Mas, meu caro senador Paim, nesse conjunto de medidas que o governo anuncia hoje, há uma combinação de um amplo elenco de medidas de desoneração do investimento. O Brasil amplia a isenção e a redução de IPI de uma ampla gama de bens de capital, propicia hoje a quem investe, a partir dessa medida, a possibilidade de se creditar automaticamente do PIS e COFINS na aquisição de máquinas, o que era uma velha reivindicação do setor produtivo, porque os países no mundo não tributam o investimento. Se tributa a produção derivada do investimento, mas não o investimento. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que se dava ao luxo de tornar o investimento mais caro. Mas, felizmente, o governo Lula já promoveu avanços nessa agenda da desoneração e, com muita satisfação, nós constatamos que a presidente Dilma hoje promove mais um avanço ao garantir o crédito automático do PIS/COFINS na aquisição de bens de capital. Por outro lado, ela amplia a desoneração do setor exportador e aí me permita, Vossa Excelência, analisar a colocação que Vossa Excelência trazia à consideração ao dizer que, se é verdade que 1,5% sobre o faturamento compensa a desoneração da contribuição patronal, que é zerada na folha, não haveria ganho para esses setores. Mas talvez tenha, não, o nobre senador Paim não tenha percebido que essas desonerações se colocam no contexto da competitividade do nosso produto. Então, se Vossa Excelência considerar que hoje o setor de confecções está sendo ameaçado por uma forte penetração de produtos que têm origem em países onde não há encargos sobre a folha ou há um peso muito pequeno de encargo sobre a folha. Ao deslocar essa contribuição para o faturamento, nós vamos estar mais protegidos em relação aos produtos importados. Por quê? Porque esses produtos serão taxados também ao entrarem no país, esses produtos importados. E, de igual modo, se o setor de confecções no Brasil for exportar, ele desonera a contribuição ou o imposto que for cobrado sobre o faturamento, o que hoje não acontece porque você não consegue desonerar os encargos que incidem sobre a folha no processo de exportação. Então, do ponto de vista da competitividade, há um ganho para esses setores. Eles se protegem mais do produto importado e eles têm uma melhor competitividade se exportarem também. Então, não há dúvida nenhuma de que há um ganho do ponto de vista da competitividade. Uma outra desoneração que hoje o governo oferece com esse conjunto de medidas, e aí é uma medida ousada, é a figura do reintegra, que é algo que vários países do mundo fazem, uma reintegração de valores tributários que são devolvidos ao setor exportador. Então, hoje, o setor exportador de manufaturas, de modo geral, passará a contar com um crédito automático de 3% sobre o valor da exportação. Isso pode se traduzir como um subsídio ao setor exportador, pode sim se traduzir como um setor exportador. Mas isso serve para compensar a produção nacional de alguns problemas que nós temos que decorrem da má qualidade do nosso sistema tributário. Por exemplo, o crédito ao longo da cadeia exportadora, nós não nos creditamos de alguns produtos que representam custo para o setor exportador, mas que não podem, no modelo brasileiro, serem desonerados, como, por exemplo, os chamados créditos financeiros que decorrem de produtos que não estão, ou insumos que não estão diretamente associados ao produto. É uma diferença entre crédito financeiro e crédito físico. Só há crédito hoje para as empresas daquilo que se incorpora ao produto. Mas o custo do escritório ou da energia do setor administrativo da empresa que exporta, ele não é no sistema de valor adicionado compensado. Então, é uma medida que aumentará a competitividade do setor exportador, sem nenhuma dúvida. Mas o programa não se cinge a desonerações. Eu concedo
Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência sabe que eu mais concordo com Vossa Excelência do que alguns pensam que não, e tenho dialogado muito com Vossa Excelência. Eu não tenho nenhuma dúvida que o setor vai ter benefício, e defendo isso. Vossa Excelência sabe que o Rio Grande do Sul, o setor moveleiro, a tecelagem, calçado, vai ser beneficiado. Isso eu defendi, inclusive, na minha campanha, assumo aqui de público, esse quadro na linha que Vossa Excelência coloca. Mas o que eu quero reafirmar, que eu tenho certeza que o setor vai ser beneficiado e que a nossa previdência é superavitária, e o governo teve, inclusive, a preocupação, e bota ali no artigo, que vai haver uma comissão tripartite que vai acompanhar. Se a previdência perder, o governo coloca dinheiro. O que eu ainda quero reafirmar, que o governo não vai precisar colocar, porque a previdência é superavitária e vai suportar essa perda, digamos, se ela houver. Então, não há grande discordância entre a minha posição e Vossa Excelência.
Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou tão de acordo com a sua colocação que eu até acho que não precisaríamos criar um imposto compensatório. Eu acho que o benefício da desoneração da folha já irá assegurar pela, eu diria que pelo fortalecimento desses setores e pelo estímulo à formalização. A formalização no mercado de trabalho, isso já criaria, já proporcionaria um benefício extraordinário. Mas quero também destacar que nesse conjunto de medidas, presidente Wilson, há também uma medida muito importante, que é aquela que estabelece um compromisso de que as compras governamentais no Brasil ofereçam uma margem de preferência ao produto nacional. Todos os países que têm política industrial utilizam o poder de compra do Estado para apoiar o setor de produção doméstica. Essa é uma opção de política industrial que o Brasil, de forma, a meu ver, retardada, faz. Ainda ontem se dizia que o Exército Brasileiro está adquirindo, meu caro senador Paim, fardas fora do Brasil. Isso é inaceitável, já que nós temos aqui condições de produzir, de atender a demanda das Forças Armadas brasileiras e, às vezes, as empresas nacionais estão sendo deslocadas por uma diferença pequena de preço. E aí cabe perguntar, e esse recruta que serve ao Exército durante um período, ele vai trabalhar aonde depois, se nós não cuidarmos do emprego e da indústria no nosso país? Então, essa é uma clara posição, uma diretriz que tem que ser louvada, de que o Brasil tem que utilizar aquilo que representa uma riqueza desse país, que é o nosso mercado interno. Esse mercado interno, pela sua dimensão, precisa ser utilizado em benefício do produto e da produção nacional. Quero também registrar a satisfação de verificar que essa política industrial tem claramente um alinhamento com a questão do fomento à inovação. O Brasil, embora registrando que as desonerações tributárias são importantes, mas os ganhos de produtividade da indústria no futuro dependerão crucialmente da capacidade de incorporar inovação, inovação de processos, inovação de produtos. E para isso precisamos desenvolver competências. E esse programa também oferece uma ampliação das linhas da FINEP para o apoio à subvenção econômica e ao financiamento da inovação no nosso país. Essa é uma outra dimensão muito importante desse conjunto de medidas que hoje a presidente Dilma anuncia em muito boa hora. Quero ainda destacar outras medidas que decorrem, por exemplo, de um compromisso que passa a ser cobrado dos bancos oficiais, dos bancos públicos no Brasil, a exigirem das empresas financiadas um compromisso com a aquisição de conteúdos e de produtos nacionais e com a geração de empregos no nosso país. Essa é uma outra importante definição e, eu diria, diretriz desse conjunto de medidas. Ou seja, os bancos públicos têm que estimular os produtos, a produção nacional, a geração de emprego no nosso país. É evidente que nós sabemos que essa posição não pode consagrar também uma forma de proteção artificial. Num mundo interdependente e globalizado, o Brasil, evidentemente, tem relações com o mundo e hoje o comércio é uma mão dupla. O Brasil não vai fechar-se ao comércio internacional, mas o Brasil vai assumir firmemente um compromisso de apoiar a indústria brasileira, porque não há país desenvolvido sem uma indústria forte. E esse patrimônio que gerações de brasileiros puderam construir, não é, com o sacrifício dos trabalhadores, de alguns empresários que foram pioneiros nesse país, nós não podemos admitir o desmonte dessa extraordinária plataforma manufatureira que o Brasil construiu com muitos sacrifícios ao longo do tempo. Então, eu quero, para encerrar, meu caro presidente, agradecendo a tolerância da mesa.
Permitido.
Por favor, senador Suplicy.
Quero cumprimentar o senador Armando Monteiro pela sua análise, pelas proposições que, inclusive em interação com a Confederação Nacional da Indústria, da qual Vossa Excelência foi presidente, que uma vez que o governo levou em conta muitas das sugestões formuladas pela direção da CNI e vai continuar neste diálogo através deste Conselho de Gestão da Política Industrial. E gostaria de ressaltar que a própria presidente, o ministro Guido Mantega, ressaltaram que essas medidas estão de acordo com as normas da Organização Mundial de Comércio. Quando Vossa Excelência mencionou a subvenção através do crédito fiscal para as empresas que exportam, na verdade, na medida em que significa uma diminuição de impostos que de outra maneira seriam pagos, acredito que justamente por isso é que está de acordo com as normas
da OMC.
Da mesma maneira, Vossa Excelência salientou que outros países desenvolvidos reservam para as compras governamentais uma parcela daquilo que se adquire e, portanto, isso também está de acordo com as normas da OMC. O seu sucessor, Robson Andrade, ao final do pronunciamento hoje, ressaltou a importância das bolsas de estudos que serão feitas na quantia de 75 mil até o final do governo da presidenta Dilma, 2014, no exterior, de pessoas que vão se aperfeiçoar para ajudar o processo de desenvolvimento científico, tecnológico e inovações, e diz que a indústria vai se comprometer a complementar com 25 mil. E fez a sugestão de que cada um desses que vá ao exterior possa ter um compromisso de depois ser aqui aproveitado. Me lembrei daquilo que eu próprio, quando fui fazer o mestrado e o doutoramento nos Estados Unidos, como professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, assinei o compromisso de que, uma vez completando o meu mestrado e depois o doutorado, lecionaria pelo menos 3 anos naquela instituição. Na verdade, sou professor até hoje, mas eu achei mais do que adequada a sugestão da CNI à presidenta Dilma Rousseff no que diz respeito a este compromisso.
Muito bem. Eu agradeço, senador, a parte que enriquece aqui o nosso pronunciamento. E, para encerrar, eu gostaria de destacar, e foi muito bom que o senador Suplicy lembrasse, que esse programa, hoje anunciado, também fortalece os programas de formação profissional e técnica. Há uma linha do BNDES que se destina especificamente a apoiar as instituições voltadas para programa de formação, o que significa dizer que elas vão dispor de linhas para renovar e modernizar os laboratórios, para investir em sistemas, vamos dizer, de formação e na capacitação, na formação de docentes e de instrutores, etc. Então, essa é uma outra vertente importante. E, para finalizar, lembrar que também há uma preocupação com o reforço da nossa defesa comercial. Hoje o Brasil sofre, senador Paim, com a invasão de produtos e com práticas desleais de comércio que vêm afetando a produção brasileira. Então é preciso montar, fazer com que o sistema de defesa comercial do Brasil se fortaleça. Então, essa medida provisória propõe, inclusive, um reforço de pessoal que vai atuar na área de defesa comercial e de alguns procedimentos que devem ser também adotados de certificação técnica, exigência de certificação técnica de produtos, a questão de valoração aduaneira e também não podemos deixar de considerar a possibilidade de utilização de salvaguardas transitórias para que o Brasil, diante dessa guerra comercial que se instala no mundo, que o Brasil também possa dispor de mecanismos de defesa comercial, sempre respeitando as regras da Organização Mundial de Comércio. Quero, ao final, agradecer a tolerância da mesa e reafirmar a nossa satisfação por verificar que o governo da presidente Dilma oferece hoje uma resposta adequada a essa demanda que é impostergável e que a empresa brasileira, a produção brasileira, possa ser, de alguma forma, amparada e nesse momento em que o mundo se confronta com um acirramento da competição em escala global. Muito obrigado a todos.